dois, três, combos de notícias.
4, 5 e vergonha alheia.
Este é o combo de 5 hits. Espero que vocês gostem.
E eu navegando pela internet, quando o jacaré se aproximou.
Você está ouvindo mais um combo de 5 hits, o capítulo 18 do nosso podcast, que era para ser o mais rápido do universo. Mas não é há um tempo, porque a gente resolveu falar bastante. Hoje vai ser uma correria legal, porque diretamente das férias dele está comigo Alepitecos.
Oxe, bichinho, sentiu saudade de mim, foi?
Pois é.
Vocês sentiram saudade?
Você tá aí há um tempo,
adivinha,
e já tá falando até
adivinha,
assim.
Adivinha onde eu tô?
Você vai falar onde você tá, tá? Vai?
Eu vou não. As pessoas que vão ter que descobrir.
Ah, acho que você corre um grande risco.
Só tá que tá muito gostoso aqui. Tá gostoso demais, viu?
Tá muito sol aí, tá?
Agora tá noite.
Ah.
Mas de manhã tava sol pra caralho.
E aí, meu filho? Você tá bem?
Pô, cara, tô bem, bem, cara. Tô muito bem. E você?
Você tá negão já?
Tô, cara. Tô da cor do Pelé já, mano.
Vai chegar aqui trocando de pele, né, velho?
Eu chegar aqui, nem vou dizer.
É, eu tô aqui em São Paulo com a Terra da Garoa, tá realmente levando esse nome ao pé da letra, tá chovendo, cara, então...
Tá chovendo aí, né, velho?
Não tem muito o que fazer.
Sinto muito.
Pois é. E aí, Adeptex?
Mas vamos pro que interessa,
vamos
meu.
Vamos pro que
nós
interessa.
Estamos aqui no Combo de 5 Hits,
maluco. Exato. E pro pessoal encontrar o nosso podcast, se eles acharam aí jogado na rua em algum lugar, é no www.combinfinito.com.br, no menu podcast, depois em Combo de 5 Hits. E nas redes sociais, rapaz, como é que encontra a gente aí? Em todas.
Exatamente. Em todas as redes sociais, menos da Ana Maria Braga.
Menos.
A gente tá no www.facebook.com.br. E no Twitter, @combinfinito. O que mais, Ariel? Tem mais?
Tem o Alvanista, que nós também estamos como Combo Infinito. Tem o Google Plus, que ninguém usa aquela merda, no seu Marcelo Martins. E também nós estamos como Combo Infinito.
Tem o canal do Butcher Produções, que o Butcherman estava aqui, representou muito bem. Parabéns pra vocês, o cast passado tava sensacional.
O cara mandou muito bem, cara. Várias frases de impacto, né?
Foi.
Pois é, o Portuga mandou bem também nos comentários sobre as frases do Eric, mandou bem pra caramba. Mas, cara...
Shang Tsung, né?
Shang Tsung.
Pô, maneiro o apelido, ficou da hora.
Pô, nunca mais vai sumir esse apelido do Portuga. Agora é Shang Tsung pra sempre. Ele gostou, pelo visto,
Forever.
Viu?
É, mas aí... É, se ele...
Né? Vai agradar quem? É. E levando em consideração o podcast... Ou melhor, a gente falou do canal do cara, mas não terminou, né? O Butcher Produções lá no YouTube. E nós temos também os nossos colaboradores, que é o Michel Zanelli, o Guto Araújo e também o...
E o Sabá, cara, que é nosso brother, além de colaborador.
É, o colaborador Gold, o cara é foda.
Old but Gold.
E, cara, nós vamos então pros comentários, né? A gente esqueceu dos comentários da nossa pauta.
Pois
podcast
é,
anterior.
A gente precisa ler os comentários, inclusive. Oi, você lendo o comentário da sua dama, você humilhou ela, cara.
Feito isso, cara. A vozinha, né, cara? Putz, não deu pra fazer outra voz, cara. Eu tava com a garganta bem zoada. Mas foi...
É, eu posso imaginar o que você anda fazendo com a sua garganta.
Não faço nada de errado, cara. Ó, mandei o link pra você com seu 3G extraordinário das férias que você está.
Incrível,
vai demorar.
Meu 3G.
Pois é.
Incrível. Já tá aberto aqui.
Ah, pô, incrível então. Incrível mesmo.
É incrível.
Então você...
E, cara, eu posso ter as honras de
claro,
ler o comentário dessa pessoa que é uma celebridade, uma celebridade religiosa. Todos devem conhecer, que é o pastor Edir Macedo, né?
Que com certeza é bispo,
inclusive, é um bispo.
Pois é, o cara um dia quer ser presidente também do Brasil, tenho certeza.
É, com certeza, e ele vai conseguir, você vai ver.
É, e só tá aí também porque a gente apareceu na Record, né? A gente comentou no programa passado.
Exatamente. A ligação aqui é tudo conectado, maluco, aqui é tudo ligado.
É.
Vamos lá.
Vai lá.
Meu irmão, minha irmã, na telinha da Record. Pegue seu copo d'água e vamos orar. E coloque em cima do seu videogame. De cara, já acho que o Butcher pode ficar pra sempre. Muito boa a participação. O Alê não conseguiu gravar? Ele grava de Imbu. Não tem outro lugar que ele não consiga gravar. Se ele não consegue de lá, tem, cara.
Tem.
Tem, velho. Você sabe nada. Você não foi pra nenhum lugar, eu acho.
No Imbu tem speed.
No Imbu tem speed, exatamente. Sobre sugestão de música, já tocou Angra nesse último, porque não abertura de Cavaleiros Zodíaco. Cavaleiros. I like. Cavaleiros Zodíaco é aquela...
e sempre alguém, Cosmos ajudando o cavaleiro a vencer.
Essa? Eu acho que sim, cara. Se for de abertura, eu acho que tem outra,
não,
mas eu não lembro.
Puta, não, tem uma que é bem
Cavaleiros
mais foda.
Cavaleiros dos
Os Guardiões do Universo hão de vencer o mal.
Mas é de abertura?
É a primeira. Nossa. O seu destino é combater por um mundo ideal. Cavaleiros do Zodíaco.
Verdade.
Lembrou?
É verdade, dessa parte daí.
Eita, essa música era foda.
Sensacional.
Então, ele gosta, o pastor, o bispo Edir Macedo.
Bem estranho, né? Bem estranho uma ligação com a outra.
Imagina, é igual a do Shun, eu acho.
Pô, termina?
Comprei o FIFA já, pessoal. E é sensacional, olha aí.
Ué, o pastor vale mudou muito de voz, cara? Aí.
Ah, foi mal, desculpa, pastor. Ofendi você. Comprei o FIFA já, pessoal. E é sensacional. Vale muito. Nada contra o PES, mas FIFA arrebentou. Eitaria, olha aí. Talvez a mesma opinião que a sua, hein?
Pois é. Achei também que o FIFA arrebentou. Houve algumas mudanças pequenas, mas aconteceram. Eu acho que ficou muito legal. E o pastor tem bom gosto.
Ah, o pastor tá aí, né? Tá aí.
É. E aí, agora é o Shang Tsung. Que provém do mesmo, rapaz, da mesma cabeça prolífera.
Será, Ariel? Eu acho que você tá... Calúnia.
Será? E ele diz, comentários do produtor. Portuga é o Shang Tsung do Combo Infinito. Cada cachorro que lamba sua caceta. Domingo à tarde e o porn ficou chato. 10! São todas as frases do Eric, cara. Foi sensacional, cara.
Nossa, meu Deus do céu, cara.
Do Eric, que pra quem não sabe, é o Butcherman, né?
É.
Elenco de vocês é surreal, é tipo o Barcelona. Sai o Messi e entra o Neymar. Caracas, elogiei muito agora.
Pô, você é o Messi? Mano.
Pois é,
isso
cara.
Mesmo?
Se é o Messi, o Butcherman é o Neymar. Fico esperando pra saber quem eu sou.
Se eu sou o Messi e o Butcherman é o Neymar e o Shang Tsung é o Cristiano Ronaldo, quem é você?
Cara, não tenho ideia. Vai ficar pro Cristiano Ronaldo.
Sorato? Será que você é o Sorato?
Eu posso ser o Alejo.
O Tonhão.
O Alejo é querer ser demais, né, cara?
Alcindo! Puta, o Alcindo era foda.
Bom, vamos deixar essa pro Portuga definir aí.
É.
Pergunta seria sobre a discussão FIFA e PES e os boatos já para 2015. O que acham de uma terceira franquia de futebol? Tem espaço ou seria loucura? Adeptex.
Eu acho que não seria loucura. Eu torço para que exista. Porque...
Nossa.
Sabe por quê? Porque o PES foi dominando o mercado aí durante, 10 anos ou mais, não sei. E o FIFA correndo atrás, tentando. Quando o FIFA alcançou e conseguiu superar, agora o PES vai correndo atrás. Se vier uma terceira de qualidade igual ou superior, só vai ser melhor pra gente, cara.
É, eu acho que é demais. Porque...
Demais, Ariel? Você joga 20 jogos de FPS, você joga 30 jogos de plataforma, não pode ter 3 de futebol, velho?
Mas o futebol, ele só tem um jeito de ser. O FPS, se você for pegar BioShock, que é diferente de Call of Duty, que é diferente de...
Peraí,
Pain
mas
Killer.
Aí você tá definindo isso. Não pode.
Eu?
Nessa indústria aí. É, você tá definindo.
Ah,
que
não.
Tem um
entendi.
Jeito de ser.
Poderia não. ter um outro futebol arcade, tipo Virtua Soccer.
Strike.
Virtua Soccer ou Strike? Que era da SEGA.
Tem o Virtua Strike, que era
acho que era
arcade.
É, o Virtua Strike.
Sei lá. Que seja. Mas assim, eu acredito que, cara, tem espaço sim, cara. Espaço tem. Agora, a qualidade de que você tá falando de Konami, você tá falando de Electronic Arts.
Qual poderia ser a empresa pra fazer alguma coisa aos pés delas, né?
Ubisoft. Sabe por quê? Não pode ser mais, né, Ariel?
Não pode
você
ser mais.
Você já deu a notícia lá, puta... A notícia em primeiríssima mão, que foi sensacional no finalzinho lá.
Sim.
Quem não ouviu tem que ouvir, né, velho?
É, ficou um pouquinho lá, um pouquinho depois do final do programa. Se você não ouviu, volte lá no capítulo 17 pra saber do que a gente tá falando sobre Ubisoft a ver com futebol.
Exatamente. E, Ariel, eu acho que vai ficar muito foda, cara.
Se isso acontecer, coitada da EA, cara. Na boa.
É, vai ser uma briga absurda.
Vai, ou vai acontecer dos dois jogos, porque aí já tem puta qualidade. Ou vai acontecer dos dois jogos terem uma qualidade extrema e ser difícil de escolher.
É, pois é.
Manda aí o comentário do cara... Do...
Professor Gradachi.
Eu não sei nem
olha,
que eu ia
olha.
Falar.
Eu também não sei, você enrolou.
Cara rabugenta, quer dizer.
É. Vamos lá, olha o que o cara manda aqui, meu amigo. Isso é foda.
Não, ele é foda, ele é foda.
Jogos não precisam de história, precisam somente de gameplay e uma desculpa pra ela acontecer. Que é isso, irmão?
Pois é.
Ai, 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 Gradashi, você tá querendo arrumar vários inimigos aí? Vamos lá, né?
Vamos continuar.
O problema do Beyond Two Souls, não joguei e não vou jogar por ser exclusivo para consoles. Já é um problema o cara não jogar e falar, tá parecendo eu.
É.
Pelo que li, é por a história ser uma bosta, olha. Se fosse um filme, seria um filme muito ruim. Desta forma, a história não se sustenta. E ele tenta se sustentar via gráficos e a Ellen Page e o William DeFeo.
Essa foi muito boa.
É, porque o cara é feio demais.
É feio, mano. É feio pra caramba.
Porra, bicho. Gráficos, sons e histórias não importam. A Nintendo sempre disse isso e é verdade. A Nintendo sempre disse isso?
Cara, eu acho que talvez ela tenha demonstrado, né? Através dos jogos dela, mas... Dizer,
ela,
não sei.
É, porque dizer, eu nunca ouvi falar. E jogos da Nintendo tem histórias fodásticas.
Sim, cara. É que o pessoal leva em conta só o Mario. O Zelda tem uma puta história legal. Quando você fala de um jogo em específico, a história daquele Zelda e daquele Zelda e daquele Zelda, todos eles são muito bons.
É, se bem que é verdade, né? Não é tão... O Gradashi não tá tão...
É.
Vamos lá. Eles complementam, mas sem eles, é complicado. A única forma de um jogo se sustentar sem uma jogabilidade foda é com uma história foda. É aí que entra o Go Home. A história não é foda e a jogabilidade também, mas a experiência que ele oferece é impressionante.
Aí eu concordo.
Então ele mesmo tá se contradizendo, né?
Não.
O que ele disse ali.
É porque ele disse que a jogabilidade, né, e o gameplay que é o importante, mas ele define dizendo que é a experiência. Nessa parte eu concordo com o Gradashi. A experiência que o jogo traz é a importante.
É óbvio, pra um jogo, o que importa do jogo é o gameplay. Se o gameplay for fraco,
a experiência
você pode acrescentar...
Ruim.
Não necessariamente, às vezes algumas coisas podem integrar ali que a experiência seja legal. Depende muito, cara. Depende de cada pessoa.
É
por isso...
O Heavy Rain não tem uma jogabilidade ok 100%, mas a experiência é sensacional.
Exato, falou tudo.
É sempre complicado.
E é por isso que o Dear Stare é uma merda. Dear Stare? Que nome horrível pra um jogo.
É.
Só tem uma história sendo contada e mais nada. Sobre Mario, não jogo consoles, como já disse. Mas Mario, por mais que sempre seja o mesmo personagem, nunca foi o mesmo jogo. Ele é sempre muito diferente. Como Zelda também é sempre diferente.
Exatamente.
Você concorda?
Concordo. Concordo que o Mario, muita gente pega no pé, ou o Butcher mesmo pega no pé do Mario bastante. Aí cada um tem a sua opinião, não tem jeito. Eu acho que Mario sempre tenta se reinventar dentro do universo dele. E Zelda
sim,
também.
Concordo.
Zelda também, acho que também. E se você quer saber mais sobre esses comentários do Gradashi e o Butcher, inclusive, que eles travaram uma batalha árdua lá no site.
O cara é o Farpas!
Então vá lá, eu tive que entrar no meio da conversa, senão os meninos iam se pegar e iam rolar no chão. Você vai lá e consegue ler tudo. E o próximo comentário de raiz é o Christopher Nome, Adeptex.
Ô, cara, que saudade do Chris.
Putz. Pra quem não tá entendendo essa nossa saudade do japonês chamado Christopher Nome, é que nós gravávamos, ou gravamos ainda, porque nós não sabemos ainda como isso vai ficar, o Noobscast, galera, que é um podcast do formato mais padrão, sobre games, com temas e tudo mais. É um podcast sensacional. E o Christopher é o Ninja da Madrugada lá.
Ninja da Madrugada. Puta, é o meu personagem preferido do Noobscast.
E ele também inventou uma musiquinha pro Noobs muito boa, cara.
Nossa, pra vocês que já viveu em Raccoon City. Quem nunca salvou o Sleeper.
Muito bom.
A Cris é foda.
Ai, Alessandro Ariel, parabéns pelo trabalho com o site. Não sei se comentei antes aqui no Combo Infinito, mas certamente cheguei a escrever algumas vezes um texto tão longo no comentário que não devo ter conseguido acabar de escrever e deixei pra lá.
Que filho da puta.
Queria só pedir, como fã do trabalho de vocês, olha, isso é muito importante, que colocassem os podcasts pra baixar na versão zip também, além da versão MP3, pra baixar e pra tocar no browser. Pois em algumas empresas, o pessoal impossibilita os funcionários de baixarem arquivos .mp3, que é o caso de onde eu trabalho. ele põe uma carinha de muito triste. Graças a isso, tenho perdido quase todos esses últimos hitcasts de vocês. O pior é que quando eu recomendo o podcast de vocês, aqui o pessoal fica interessado, mas acaba não conseguindo ouvir, pois não é possível baixar. Imagino que o público que tem acompanhado os casts tem conhecimento em games e informática, então não acho que seria muito problema vocês incluírem também um zip. No mais, excelente trabalho, galera. Parabéns, aê!
Ô, cara, obrigado. Cris, pra você qualquer coisa.
E a gente vai providenciar as versões zip, sim, cara. Não sei dizer se já nesse podcast que vocês estão ouvindo já vai acontecer, mas vão acontecer.
É, com certeza. É porque, assim, pelo que o Cris falou, é uma necessidade. Então,
é, não, vai acontecer.
Com certeza a gente vai fazer, relaxa.
Não é uma sugestão que o Cris nos deu, ele mandou em nós agora.
É uma, o que o Cris diz é uma ordem.
Sim.
Você tá entendendo?
No doubt. Vamos para o combo de 5 hits, então, Leptex.
Ariel, peraí. Antes a gente tem que passar o nosso e-mail, cara. Já não recebemos nenhum e-mail, certo? Mas
é
bom a gente falar sempre pra galera, que aqueles que não podem enviar via rede social, que é comboinfinito@comboinfinito.com.br. Mande e-mail pra gente que nós leremos com certeza.
Exatamente. E se você quiser dar sugestões para o Butcherman em especial ou mandar alguma cartinha de amor pra ele, vai lá no butcherman@combinfinito.com.br também.
É isso aí. Agora sim a gente pode ir pro cast.
Agora sim.
E o combo de um hit, Ariel, é o seguinte. Olha só, o Michel Ancel... Michel Ancel, né?
Francês.
Ele diz o seguinte, cara. Olha só a frase do malandro. A maior força e a maior fraqueza da Nintendo é a inovação. E aí, Ariel, você concorda?
Cara, é difícil, né? É difícil você... Tem que fazer uma análise sobre essa frase do cara. Porque...
Tem que fazer uma análise sobre a história da Nintendo.
Também.
Pra... Né?
Mas olha, o Michel Ancel, Ele se baseia muito, cara, na história da Nintendo. Porque basta ver o Rayman Origins e o Legends, que tem muito de Mario, cara. E é muito bom.
Mas peraí, quem não se baseia na história da Nintendo?
Pois
né, cara?
Pois é. Então é uma empresa que exige respeito, cara. E ele foi muito respeitoso com a frase que ele tá dizendo. Porque o que ele.
Não, ele foi elogio. Ele, porra, ele só.
Só
pra,
elogios.
Na minha opinião, claro. Elogios. Só eu elogios. Entendi como um elogio.
Sem dúvida, cara. E, meu, eu acho que eu concordo com o Ancel, sim, mas a gente vai dar nossas impressões após o Ancel falar o que ele acha.
Ah, très bien, très bien. A Nintendo é uma empresa que sempre está a correr riscos. Poucas pessoas entendem que a inovação envolve tomar de riscos, porque você não controla tudo que acontece no mercado. E aí, maluco?
É, pode continuar, Ansel, lá embaixo.
Pode continuar?
É, pode continuar.
Hoje, as maiores surpresas aparecem vir da Nintendo. As pessoas podem gostar ou não dessas surpresas, mas isso é um fato. Miiverse foi uma surpresa. E o Gamepad do Wii U também. O que virá a seguir? Eu não posso esperar.
Esse Michel Ansel parece que tem algum problema de cabeça, né, cara? Ele fala bem enroladinho.
Enroladinho. É verdade. E aí, cara? Foda, hein?
Foda, cara. Não, ele quer dizer que, meu, a Nintendo, ela traz as inovações. Ela é uma empresa que tem ideias fodas. Ideias que mudam completamente o mercado, como o próprio Gamepad do Wii U, que todo mundo fala mal. Mas aí depois a Smart Glass aparece, o Vita com interação com o PlayStation 4. Ou seja, a Nintendo tem as ideias. Todo mundo usa, mas quem se fode é ela.
Então, porque o negócio, cara, é apenas assim, eu acredito, né? Talvez eu esteja falando merda. Mas a inovação, eu quero elas nos jogos. Eu quero que os criações de jogos diferentes. É isso que a Nintendo sempre fez e que ela absurdiçou. Olha só a palavra que eu criei.
Que palavra sensacional.
Ela absurdiçou no Wii, cara.
No
Foi
Wii?
Incrível o que ela fez no Wii. É...
Ah,
Nintendo Wii.
Peraí, isso é bom? Você tá dizendo absurdiçou?
É bom, ela... absurdiçou é porque ela foi, tipo, alcançou absurdos.
Certo, então no caso do Mario Galaxy, ela reinventou o Mario.
Sim, totalmente. Então, mas assim, eu queria mais, entendeu? Eu queria ver jogos diferentes.
Concordo, mas acho também que os equipamentos que eles trazem, muitos totalmente assim, não tem noção. Aquela balancinha é uma porra que não serve pra nada, não sei você deixar no seu banheiro e ver se você tá gordo, de tanto jogar videogame.
Mas assim, algum filho da puta usa, certo?
Sim.
Então, aí é que tá. É o que vocês comentaram no cast passado, que foi perfeito o comentário. Meu, por que a Nintendo faz as paradas? Porque tem muita gente que compra, cara.
Sim, não, mas o pessoal compra. Eu acho, ao meu ver, o pessoal compra o que é bom. O Zelda, o fato de eles terem comprado, ter vendido bizonhamente, ou como é que é o nome da palavra?
Absurdo. É, e?
A palavra já era.
Já era.
A palavra saiu
vazada. The moment's gone.
O fato do Zelda ter vendido pra caralho não quer dizer que ele seja ruim. É que aí faz com que ela continue fazendo mais do que ela já fez, né? Então ela não vai ser inventiva, ou não vai trazer invenções nos jogos enquanto o pessoal continuar apoiando isso. Mas nos aparelhos, nas ideias que ela tem, ela é foda. Só que ela acaba se perdendo nisso mesmo, né?
É, então, esse aqui é um problema seríssimo, né? Porque o que a galera quer, os consumidores querem, são jogos, né?
É, e a gente não vai conseguir ajudar a Nintendo, porque eles não nos ouvem. Apesar que eles abaixaram o preço quando a gente falou que era pra baixar.
É, foi a única coisa que eles ouviram a gente, né?
O combo de dois hits vem da Nintendo, de novo.
Olha aí.
Pokémon XY vendem mais de 4 milhões de cópias em 2 dias.
Rapaz, isso é um número, hein? Isso é um número
absurdo.
Depois de GTA V aí que explodiu, vem logo atrás.
Vem logo atrás, cara. E se fosse da Square, seria um fracasso, né?
Por quê?
Porque Tomb Raider vendeu 4 milhões e é um fracasso.
Puta, né? Não, e sabe o que é mais interessante? Assim, não é tão interessante assim, né? Mas eu vou falar, porque eu tenho que falar alguma coisa.
Certo.
Né? Que, okay. Cara, durante todas essas... falando, Pokémon XY, era o que mais se ouvia no Alvanista, cara. Você lembra disso?
É, cara, não,
a galera viciada no Pokémon, mano.
Totalmente, cara. Teve filas, cara, em muitos locais por aí. E até eu brinquei lá no Alvanista, fiz uma perguntinha marota. Se você tá na fila do Pokémon e aparece aquela mina gostosa que você tava dando em cima, e ela te pergunta, o que você tá fazendo aqui?
Não entendi a piada.
Tá bom. Você vai ter que explicar pra garota que você tá na fila pra comprar um jogo de Pokémon.
Rapaz, olha você, preconceito, hein, Ariel? Você já foi melhor,
cara,
nisso, hein?
Cara, eu não sei o que há de legal nessa série. Cara, agora eu vou dar uma de Butcher Man no último podcast. Cara, eu acho o Pokémon lixo, cara. É muito ruim, cara. Eu já tentei jogar, mas eu não vejo motivo dessa série.
Eu acho uma merda, cara. Eu também não
é muito ruim, né, cara?
Gostar dessa porra, cara. E eu, ó, eu já tentei.
Eu já tentei.
Eu
também.
Porque o Kaique, meu sobrinho, pra quem não sabe, eu tenho um sobrinho que chama Kaique. É, agora tá sabendo. Sim. Que ninguém sabia mesmo. Agora ficou sabendo.
É.
Ele tem, cara, um monte de Pokémon. E ele joga, eu falei, Kaique, deixa eu ver qual é que é dessa porra. Meu amigo, eu não entendi, não vi graça na parada. Eu falei, meu, o problema é comigo. Pelo menos agora você também tem esse mesmo problema.
Eu tenho esse mesmo problema já faz um tempo. Eu tinha um Game Boy Advance e eu tinha um Pokémon.
Olha aí.
Original, inclusive. E, cara, eu joguei um tempo. Falei, não, a graça deve estar mais pra frente. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas, 12 horas. E a graça não chegava. Eu parei, cara.
Mas também, cara, será que porque, assim, você gostava do desenho?
Eu gostava do desenho. Equipe Rocket decolando na velocidade da Lua. Lua, sei lá.
Eu tô vendo, você adora o desenho. Pelo jeito.
não adoro. Eu achava legal. Mas, ó, na época que eu achava legal Pokémon... Eu achava outras coisas muito mais fodas. Tipo, não lembro agora os desenhos que passavam na época, mas eu achava Pokémon legal.
Não, mas então,
talvez.
É porque Pokémon já não é tanto da nossa época. Eu não gostava. Eu não assistia Pokémon. Mas a gente ainda pegou o finalzinho, porque você lembra que tinha essa parada Pokémon e Digimon?
Lembro, Digimon eu assistia.
Então,
cara,
achava Digimon foda pra caramba. Primeira temporada só, depois ficou uma bosta.
Depois ficou uma bosta.
Mas eu não conseguia assistir Pokémon, cara. Eu achava um saco.
Era tudo igual. Sempre tinha que ter alguma coisa parecida com o episódio anterior.
Fica.
O combo infinito adverte. Deste ponto em diante, você pode ter ataques epiléticos, tremedeiras, falta de apetite ou broxice mesmo.
Pois é, não saía disso. Até que daí.
Nossa, isso tem graça isso, mano.
Mas teve aquele arco lá do Charizard, dele conquistar a confiança do Charizard, isso foi legal pra caramba e tal. Mas, cara, Mesmo assim, aí eu olho o jogo, eu não vejo o Ash. Eu vejo um carinha qualquer em todos os jogos. Ou não é um carinha qualquer, é um carinha que é
impossível. Ah, é você, né? O é. Seu avatar.
É. É você no sonho de ser o maior treinador do Pokémon. Mas a versão, essa versão nova, XY, o que eu acho que chama a atenção da galera é, são os novos Pokémons, que esses, o Pokémon XY, são Pokémons fodas. São da hora, de pelo menos...
Um é um Alce e outro é o que? Uma Fênix?
Parece ser uma Fênix. É um bicho pra formar um Y, né? Só.
Puta, agora que eu vi, olha só, não sabia que... É verdade, é verdade.
Ah, não.
O outro forma um X, cara?
É, o outro só se ele abrir as pernas, né?
Não, ele tem uns
ah, é, tem uma paradinha pra baixo ali, é verdade.
É tipo
verdade.
O Mu de Ares, né? Deve ser o Carneiro.
Enfim, acho que deu pra perceber aí que a gente não manja nada de Pokémon.
A gente só tá enrolando pra falar que vendeu pra caralho essa merda, né?
Mas só pra não passar batido, esse Pokémon vendeu 70% a mais do que as últimas versões, que foram Pokémon Black 2 e White 2. E, cara, a série já vendeu 245 milhões de unidades. Cara, que é isso, velho?
Não, cara, é um fenômeno, cara.
É um fenômeno.
Eu acho que nós dois somos os diferentes, tá ligado?
Pois é,
porque
cara.
O resto do mundo ama Pokémon.
Exatamente, eu não sei se o Butcherman compartilha essa opinião, se o Portuga também, mas o Michel Zanelli...
O Tetsu Guto... ama Pokémon.
Quem?
O Tetsu ama Pokémon.
O Tetsu,
desenhando essa porra.
Mas ó, o Guto, cara, ficou na fila lá de algum lugar, dormiu lá 3 dias pra conseguir o jogo.
Gutão, colaborador?
O Guto Araújo.
Olha, rapaz, então é, ele deveria... Vamos chamar ele aqui pra dizer o que ele acha de Pokémon?
Tem agora? Moral?
Não, agora não.
Achei que você queria chamar agora.
Não,
mas...
não no próximo cast vamos fazer ele fazer uma. Relatar sobre o que ele acha de Pokémon. Porque a gente tá sendo justo, né, velho?
Também acho, galera. A gente tá falando mal pra caramba porque a gente acha realmente uma bosta. Mas a gente vai trazer um cara que gosta pra falar bem.
Exato, pra ser justo, né? A gente aqui é justo. A gente
exatamente.
Não faz tudo de cuzonice.
Inclusive foi o Guto Araújo quem postou essa notícia. E o cara mandou bem pra caramba no texto.
Mandou,
ele trouxe muita informação. Legal.
Mas e é isso, né? Vendeu 4 milhão, tal, o japonês ficou rico e já era.
Então, e como é que vai dizer que a Nintendo faz as coisas erradas?
Pois é, cara, isso que é foda, né, mano? Os caras têm a moral de vender, né, velho?
Não, e não é só isso. Por que vende 4 milhões? É porque muita gente tem 3DS. Porque o 3DS tem uma base muito foda. E o Pokémon, cara, se sair mais um Pokémon pra 3DS, imagina. Daqui 2 anos.
Ah, vai sair,
dois
né?
Anos.
Vai sair. Pokémon, sei lá, Alpha e Beta, já tem?
Não sei, acho que não.
Porque é tudo parzinho, né?
É, sempre
ou é Black
dois.
White, ou é Gold Silver, ou é XY, ou é Alpha e Beta.
É, porque eles querem logo lançar dois e ganhar duplamente, né?
Exatamente.
A Nintendo não tá fazendo nada errado, cheguei a essa conclusão. A Nintendo é foda, é a melhor.
A Nintendo não dá nó, não dá um ponto sem nó, rapaz.
Nenhum, cara. Isso tudo faz parte da estratégia deles.
De 3 hits, Ariel, se liga nessa parada, velho.
Sim.
Ex-funcionários da Valve demonstram o Cast Air, ou Castar, ou sei lá, Cast AR.
É. E esses desenvolvedores, os ex-desenvolvedores, é a Jerry Ellsworth e o Rick Johnson. Os dois eram da Valve, e quando eles saíram da empresa, o Gabe Newell simplesmente falou: amiguinhos, vocês estão saindo tudo bem e tal, tem aqueles óculos que vocês estavam inventando, é da Valve, mas ó, pode levar junto com vocês.
Desdenhou
não, cara. O cara foi gente boa mesmo. O cara foi...
Ah, desdenhou.
Ah, eu prefiro acreditar que ele foi gente
nesse
boa.
Nesse mundo não existe pessoas que são gente boa. Se ele visse futuro nesse óculos, ele não teria deixado sair, cara.
Eu acho que ele via tanto futuro nos óculos se tivesse na mão dos dois. Por isso que ele deixou com os caras.
Será mesmo?
Eu acho.
Você tá achando, tipo, você tá... É, acreditando no altruísmo dos seres humanos, é isso?
Do Gabe Newell, porque o cara é foda, o cara inventou a Valve, Steam, Half-Life 3 e Portal, então o cara pode.
É, assim, e Ariel, o que se trata esse óculos? Pelo que eu tô vendo aqui, são retroprojetor, é um tipo mini retroprojetor, é isso mesmo?
Cara, não ficou muito claro se ele projeta as imagens ou se aquilo ali faz as lentes permitirem que você veja a imagem sendo projetada numa interface parecida com aquelas de quando você usa um projetor. Porra, é incrível, porque teve no vídeo lá do que tá no Kickstarter, inclusive, esse projeto começou lá no Kickstarter, foi colocado lá essa semana. E
como todos os projetos em 2013.
Pois é. E o goal deles, né? O objetivo é 400 mil doletas, Obamas. E no segundo dia, esse objetivo já foi batido. E no momento, cara, com 27 dias pra acabar, eles têm 519 mil Obamas, cara.
Caralho, cara. Já,
já era.
Né? Já tá fácil.
Vai acontecer. Então, se a galera quiser ver o vídeo, no vídeo tem um pessoal que tá lá testando e você consegue ter a visão que eles teriam a partir do momento que eles fazem uma montagem na tela. E é muito foda. Muito foda.
E aí, mas será que a experiência tem alguma coisa relacionada com o Oculus Rift? Você acha que vai interferir, assim, nos mercados?
Eu acho que não. Acho que os dois podem coexistir, porque eles dão muito exemplo ali.
Coexistir? Sim. Ah, tá. Coexistir. Ué, desculpa. Pensei
What
em outra
the
palavra.
Fuck?
What? Pensei em outra palavra. Pensei em outra
Suas palavras hoje estão complicadas, hein? E aí eu acho que os dois podem sim coexistir, porque o Oculus Rift, ele vai substituir a TV, né? A tela.
É, o Oculus Rift é a Matrix.
É, basicamente. Enquanto o Quest Air, ele pode usar a tela também, por exemplo, se você se mexer, a visão da tela se move também, como se fosse o mouse, por exemplo. Tem outras funcionalidades, né? É complicado dizer ainda como isso vai funcionar, até porque os caras precisam fazer o projeto ainda acontecer. O Oculus Rift também, quando começou lá no Kickstarter, eles fizeram um planejamento do que seria aquilo, mostraram algumas funcionalidades e hoje, cara, aquilo ali já tá, sei lá, 10 vezes mais foda, né?
Mas por que os caras saíram da Valve, né? Qual o problema de ficar lá e desenvolver essa porra lá dentro?
Eles queriam criar a empresa dos dois, cara. Porque a Valve, na época, ela era totalmente software. Enquanto esses dois caras, eles são mais hardware.
É por isso que eu fico puto.
Hoje
é por isso
mudou,
que eu fico
né?
puto, que eu não gosto de nenhuma dessas bandas sertanejas. E dessas bandas de pagode, Ué? Essas porra. Os caras começam a fazer sucesso, aí depois querem seguir carreira solo.
É verdade.
Poucos dão certo. Poucos dão certo. Eu espero que dê certo esse, porque a parada é muito legal, mas, né?
É, putz, levando em consideração quantos caras já estão ganhando aí, cara, pelo visto vai dar certo, sim. E não...
Ah, já começou dando certo,
isso.
Né?
Isso. E não deixem de ver o vídeo, galera. Lá no Hit 3, vocês vão conseguir ver o vídeo. E é sensacional, cara. Sensacional. É aquilo. A gente fala que o Oculus Rift é o futuro dos jogos. O Gradashi, acho que também concorda, né? Acho que ele falou alguma coisa a ver com isso, né?
Não, acho que não.
Não foi o Gradashi?
Você tá inventando.
É, talvez.
Você tá colocando palavras na boca do professor.
Do professor Gradashi, é verdade. Mas enfim, se não for isso... Se não for isso, o Gradashi pode dizer
tá
aí que não.
Colocando palavras na boca do professor.
Ele não vai ficar tão chateado assim.
Ah, não. Você não conhece o Gradashi.
Ainda não. Mas eu acho que...
Ele vai falar assim, Ariel. Ele vai falar assim. Esse Ariel só fala merda. Eu vou explicar. Eu vou explicar direitinho pra ele como é que funciona essa
porra. O Cast Air faz um CQ que projeta ali, que projeta aqui, através de tantos...
E ele é fã do Gabe Newell.
É.
Ele é fãzaço do cara. É.
Da Valve, do Steam e do PC. O cara é... E de LOL, né? Ele tem um site de LOL. Enfim.
Porra, cara, curte muito isso.
É mesmo?
Gradashi, somos parceiraço porque eu gosto pra caralho de LOL. Eu sempre jogo com o Timo. Quero saber que personagem que você joga. Pra gente jogar junto aí, vamos marcar um dia pra nós jogar.
Libitecos querendo amizade com o professor Gradashi.
Opa.
Isso aí, tá certinho. Ah, então, eu tava falando um negócio e fugiu, né? A gente sempre fala que o Oculus Rift vai ser o futuro, né, cara? Não é nada de Play 3, Play 4, Xbox One. É o Oculus Rift que vai ser o futuro dos jogos. Então, imagino que o Quest Air vem pra adicionar nisso daí.
É, e pelo jeito, cara, essa parada de óculos virou moda, né?
Ih, cara!
Tem o Oculus Rift, esse Quest Air aí, tem o Google Eye, tem o óculos da Sony, tá bombando.
Pois é, né? O Google Glass, né? Antes que o Gradashi corrija.
Google Glass, Google Eye, ó.
Mas, ó...
É verdade.
E aí, cara, entra naquele artigo que a gente escreveu, né? Isso seria o futuro das TVs 3D, então, né? Todo mundo falando mal do 3D e o 3D tá mais vivo do que nunca.
Fodeu.
Só que de outra forma. O combo de 4 hits! Vendas de GTA V aceleram a indústria dos jogos.
E não podia ser diferente, né, cara? Há um mês e meio, dois meses atrás, nós colocamos ali qual jogo que a galera tá mais... Colocamos ali. Nós disponibilizamos aí pra galera nas redes sociais Qual o jogo que eles estavam mais esperando? Cara, deu GTA V.
Disparado.
Todos na cabeça, disparado. Cara, o jogo vazou, deu merda geral. E quando o lançamento bombou, não é uma surpresa.
Cara, é o recorde de vendas. Tem 7 recordes no Guinness agora. Cara, é demais. Mas ó, GTA ajudou a indústria a movimentar no mês de setembro, segundo o NPD, 27% a mais do que no ano passado, cara, no mesmo período. Pra você ter uma ideia, cara, no ano passado foram 848 milhões que foram movimentados no mundo dos games. Neste ano, em setembro, 1,7 bilhão, meu amigo.
E que quase metade foi só do GTA, né? Mais da metade.
Bem mais. Eu não lembro exatamente quantos venderam, mas foi demais, cara. Eu acho que eles alcançaram.
Agora já tá quase tudo.
Foi demais, cara. Foi demais. E não foi só GTA, cara. O 3DS, o Nintendo 3DS como console, foi o mais vendido, cara, novamente, de todos os consoles.
Olha aí, maluco. É, de todos os consoles.
Na matéria de hardware, 3DS na cabeça. E o Wii U aumentou 200% em setembro, cara.
Caralho, olha, esse Wii U aumentou por quê mesmo? Por causa do Zelda?
Por causa do Zelda, e também por causa do corte de preço, né? O corte de preço que eles fizeram lá do Nintendo Wii U ajudou demais, né, meu?
É, tipo, essa estratégia que nós demos essa dica pra Nintendo,
exato,
tá? Que se vocês ouvirem os casts anteriores, a gente falou pro Nintendo, corta o preço, lança jogo. É isso que vendeu os caras. Ariel, a gente podia trabalhar no...
Nintendo, o Batman podia ser o marqueteiro lá, que o cara mandou muito bem no último podcast, como um marqueteiro. E a gente vai lá pra ser os estrategistas. Agora, no ramo dos consoles, cara, o Play 3 foi o console que mais vendeu. Ele passou aí o Xbox 360 no mês de setembro. E dizem que foi graças ao bundle dele com o GTA V, cara.
Ah, com certeza! Com certeza!
Passou alguém falando aí do seu lado, sim.
Oxi, não sei nem.
Pega, né, cara? Pega, não tem jeito.
Não tem jeito, eu tô falando aqui desde sim.
É. E no ramo...
Oxi.
Foi mal, cara.
Não vai.
E na linha, no segmento de acessórios, cara, o Skylanders e o Disney Infinity foram os que mais venderam. Na verdade, porque existem os dois, eu acho, né, cara?
Mas enfim, cara, isso é muito bom pra indústria,
é,
né,
é, você
cara?
Jogou Skylanders num certo momento aí, né?
Joguei e é muito louco, cara, muito louco. Eu só acho meio bizarro você tem que comprar os bonequinhos pra ter os personagens.
Mas é, justamente isso que fez movimentar 142 milhões, cara.
Isso, então, mas eu acho bizarro porque são caros,
é,
né? É só isso. Mas é muito louco, cara, essa ideia é muito da hora.
É, e a Disney foi pra cima e inventou deles também, né? E tá vendendo, também tá vendendo pra caramba. E, pô, tem muito personagem,
é,
né, cara?
Que é, a Disney é a Disney, né, cara? Em relação a personagem não tem igual, né?
E pra complementar, voltando lá pro Pokémon XY, meu, com certeza em agosto a gente vai ter um novo recorde aí, justamente por causa do GTA, que continua vendendo absurdos.
Absurdos.
É, que absurdíssimo.
Acho que eu lembrei da palavra.
Não lembro também, será essa. E o Pokémon XY, né?
É, Pokémon XY que, né, se vendeu 4 milhões de cópias, quanto isso...
Em dois dias. Em dois dias.
4 milhões de cópias, né, galera? Não é reais, não é dólares. É de cópias, né? Faz isso aí vezes... Quanto que tá essa porra?
Deve ser uns $60 aí, né? Por esse padrão de um jogo.
Por esse padrão, $60. Faz as contas aí. 4 milhões vezes 60. 6 vezes 4. 24.
Dá 200... Sei lá, 2 milhões, parece. Ah, é muito. Cara, não ia querer fazer...
2 milhões não, cara.
Agora.
Foram 4 milhões de cópias, cara. Não pode ser 2 milhões.
É, não pode. 20 milhões em dinheiro, talvez. Em dólares.
Enfim, a gente somos péssimos matemáticos.
Exatamente, até por causa do horário, numa sexta-feira.
É.
Não é?
E isso significa... Acabou, né?
Eu acho que poderia até cortar essas nossas contas daí, né?
É, porque essas contas, a gente tem... É a única coisa que ficou legal.
Ah, né? Beleza. E sem contar que ainda tem Call of Duty e Battlefield. Imagina, né, cara? Que ano estranho, né? Tudo que há de bom tá saindo esse ano.
Mais ou menos, porque isso vai acarretar a próxima notícia.
Vai acarretar essa próxima notícia. Pode chamar o Combo de 5 hits, Adeptex. E o Combo
de 5 hits, ele chegou, não menos importante, Watch Dogs, que é um dos jogos também que eram muito esperados pela galera inteira, sim, né? E The Crew são adiados pra 2014.
Caramba, velho. Não, eu não comprei não. O Dory comprou tudo pro PC dele pra isso, cara.
Pô, tô com dó do Dory, velho.
Apesar que ele tá jogando tudo no máximo, não tô com tanto dó do Dory, não. Mas, cara, ninguém quer saber do The Crew, todo mundo quer saber do Watch Dogs. Caramba, a Ubisoft simplesmente cancela a parada que era pra ser lançada agora, faz um monte de brincadeira em cima do GTA, dizendo que hoje a gente tá se vendo em Liberty City, depois a gente vai se ver em Chicago e não sei o quê. Cara, eu acho, eu até coloquei isso no texto, isso tem a ver com GTA.
Mas não tem, Ariel, sem sombra de dúvidas. GTA é o fenômeno mundial. Os caras não seriam nem loucos de lançar agora. Nada, nada que pode ser lançado agora, tirando a Nintendo, né, que é o XY aí que deu certo. Nada vai funcionar pra console.
A Activision tá dizendo que vai tirar o recorde do GTA com Call of Duty. Se a Ubisoft tirou o Watch Dogs agora, da reta, pra não correr risco, imagina o Call of Duty. Cara,
assim, não vamos duvidar de Call of Duty, sim, porque ele era o recordista anterior, certo?
Isso.
É isso. Mas GTA, cara, eu acho que vai perdurar aí por uns bons anos. Aí,
com certeza. Mas o Watch Dogs com certeza vai ser ano que vem por alguns motivos. Ao meu ver, três motivos, imagina. Primeiro, por causa do GTA. Segundo, porque os caras viram que o jogo precisa de modificações para ser um jogo realmente de nova geração. E terceiro, porque, como o Leonardo, se não me engano, disse em algum lugar aí, eles querem o prêmio de melhor jogo do ano, e esse ano não dá.
Ah, esse ano não dá. Você acha que esse ano é GTA, velho? Você acha que isso, as vendas influenciam no jogo do ano?
Acho que não. Acho que o jogo do ano vem por questão de méritos e qualidade. E eu acho que GTA tem, né?
Eu queria tanto que fosse The Last of Us.
Eu acho que vai ficar entre The Last of Us, GTA V e Bioshock Infinite, cara.
Enfim, mas a notícia sobre o Watch Dogs, eu achei estranho. Assim, beleza. GTA, eu acho que talvez o motivo principal seja por causa do GTA, certo? Mas aí os caras adiaram pro segundo trimestre de 2014.
É, cara, eles não simplesmente adiaram. Eles adiaram pra puta que pariu, né, velho?
Eles adiaram pra caralho, cara.
Dava tempo de fazer um Zelda Wind Walker HD pro Wii U nesse tempo?
Eu nunca vi a Ubisoft arregar desse jeito,
eu
mano.
Também não, cara, mas eu acho...
Alguma coisa tem, cara. Tem alguma coisa tá estranha aí.
Pra mim, eles só arregaram porque eles foram inteligentes. Porque se você joga agora isso, cara, o Watch Dogs é um título que pode vender demais, cara. Muito. Muito.
Sim, mas Ariel, o adiamento é muito grande, cara.
Mas eu acho que tem a ver com a questão das grandes mudanças que eles querem fazer. Eu acho que chegou no momento que eles falaram, olha, a gente tá fazendo isso com o nosso jogo e precisa que aconteça isso pra que ele seja qualificado como um jogo realmente de nova geração e pra ele ser o melhor do ano. E os caras falaram, olha, pra gente fazer isso a gente precisa de tanto tempo. Os caras falaram, então ok, vocês vão ter esse tempo, mas façam, tá ligado?
Mas você acha que isso não pode ser uma faca de dois legumes, não?
Que sentido?
Porque, cara, assim, eles falaram assim, olha, a gente vai adiar pra tal mês e o jogo, pra fazer um jogo incrível, a pressão vai triplicar em
isso
cima
é,
do cara.
Isso é, isso é. Já pensou se o jogo sai meia boca e o pessoal fala mais todo esse tempo pra isso?
Exatamente, cara, porque o que eles vinham lançando aí, um trailer atrás do outro e todo mundo empolgadaço esperando, assim, cara, um dos jogos mais esperados do ano, né, ao lado de GTA... E aí, de repente, os caras, não, vai lançar só daqui um ano.
Pois é, cara.
Porra.
Eu achava que eles poderiam combater o GTA. Eu achei que eles iam bater o GTA, assim, tranquilamente. Mas vendo essa regada... Eu achava, porque, pô, os caras estão numa nova geração, né? E o GTA fez milagre no PlayStation 3 e Xbox. Eu pensei, pô, o Watch Dogs tá acima de tudo. Mas pela regada, ele ainda precisa estar acima de tudo.
É verdade, não. Com certeza, com certeza... Então, o que nos resta? Esperar,
é esperar,
né?
É esperar, até porque não vai dar pra comprar um PlayStation 4 agora, então... A Lídia vai falar disso porque é a hora da vergonha alheia, Leptex!
Ah, rapaz, como eu esperei por esse momento, meu irmão!
Não, como ele esperou por esse momento, ele só não pensava que ele seria tão trágico, não é?
Nossa, cara... Olha...
Você quer fazer uma pausa?
Eu quero, porque eu acredito que o Butcherman possa aí colocar uma música fúnebre aí pra gente poder respirar e não...
Acho que ele pode fazer um barulho de foguete e depois um avião caindo, tá ligado? É. Essa música é pro PlayStation 4 e os seus 4 mil reais brasileiros. Dilma. Nunca na história desse país um valor tinha... Ou melhor, nunca na história deste país um valor deveria ter tanto quanto desta vez Dilma na frente.
O que é isso, cara?
4 mil Dilmas por um console.
Olha, amigo. Existe adjetivo pra isso, cara?
Ah, existem vários, né, cara?
Mas que existe alguma palavra que a gente possa descrever sem ser um palavrão?
Não, não tem, né? Não tem.
Vai tomar no cu, cara.
Lindo. Exatamente, cara. Vai se fuder.
4 mil reais,
Ariel.
Vai
se fuder.
Olha só. O Facebook... Cara, foi a notícia mais polêmica. Arrisco dizer que é a notícia mais polêmica do ano.
Eu acho que a notícia mais polêmica é a mais bombástica do ano.
Mais bombástica do ano. Porque, meu amigo, 4 mil reais você pode comprar uma bis.
É.
4 mil reais.
Pois é. Com 4 mil reais você pode comprar uma fábrica de bis chocolate.
Olha aí. também. E, cara, com 4 mil reais, você... Olha só, Ariel, eu vou te dar uma dica, você, consumidor. Não compre no Brasil, pega esse dinheiro, compra uma passagem pra você ir pro Paraguai, ou pro Uruguai, ou pra qualquer raio que os parta. Você vai comprar o PlayStation 4 pelo menos 70% a menos do
800,
preço.
800, 900 reais.
Não, aí também não,
é.
Né? Porque aí o preço, né? Mas você vai pagar aí em torno de 1.100, 1.200 reais. Cara, isso é um absurdo, Ariel. E aí o que acontece? Todo mundo fica... Ah! Aí surge as especulações,
né? Com certeza.
Porque todo mundo fala... Sony, vai tomar no cu, Sony. Vai tomar no cu o governo. E que não sei o que lá. Pelo menos um deles se pronunciou que foi o nosso contato da
Exato,
Sony, correto?
Exatamente. Nosso...
E aí, Ariel, nós podemos... A gente não tem como saber o que acontece no mundo.
É.
Então a gente tem que pelo menos ouvir uma parte veio dizer o que aconteceu. Relaxa,
que diz,
por favor,
que
Daniel.
O problema do valor do PlayStation 4 é o fato dele ser importado e ele possuir até 70% de encargos sobre ele. Ninguém concorda com essa tese, porque mesmo colocando os encargos sobre o valor dele original em dólar, ele não vai dar nesse valor absurdo de 4 mil reais. Até porque não o vai. Xbox One... Ele custa 2.200, incrivelmente esse preço passa a ser até chamativo.
Não, é incrível, tudo é incrível, porque o PlayStation 3, porque o PlayStation 4 nos Estados Unidos custa $100 a menos do que o Xbox One.
Pois é, e não dá pra entender como o que é menor pode chegar maior no Brasil, não é?
Então, Ariel, a gente fica nesse impasse, quem tá certo? Quem tá fazendo, quem é o filho da puta? Porque eu não acredito que possa ser a Sony pelo simples motivo. O Xbox One tá com 2 mil reais a menos. Eles não seriam tão idiotas ao ponto de... Cara, vai que... Eles... Ai, olha, eu tô quase chorando.
Cara, eu acho que sim. Eu acho que é a Sony. Eu acho que...
Você acha que é a Sony?
A gente tem o problema dos impostos. Isso não tem pra onde correr. Tem o custo Brasil, que há dificuldade de trazer produtos pro Brasil, pra lançar aqui.
É, só que, ó, você tá fazendo essa conta em cima do valor que ele tá nos Estados Unidos.
Não, mas não somente por isso. O fato é que a Sony falou com a gente através da imprensa deles que possui um e-mail que é vigiado. Mas, nas redes sociais, em alguns locais, surgiu uma informação de que a Sony, o boss da Sony fora do Brasil, não está satisfeito com as vendas dos consoles da Sony no Brasil, porque o Xbox domina aqui.
Ah,
e aí ele disponibilizou poucas unidades do PlayStation 4 para serem vendidas no Brasil. Vejam bem, essa informação não procede da Sony. Exatamente da Sony, mas de um contato lá dentro que passou para uma rede social e a gente está fazendo aqui um telefone sem fio.
Isso aí que você está falando é um rumor. Portanto, não é informação 100% correta.
Exatamente. E né? Dizem que...
Não é 100% garantido.
É.
Tem que deixar isso
tem
bem claro.
Tem que relevar. E dizem que as 10 mil unidades que disponibilizaram para o Brasil eles exigiram lucro em cima disso. Então o boss brasileiro da Sony simplesmente falou: olha, então se vocês querem lucro, então o preço dessa porra é 4 mil reais. Se vender, eu tenho lucro.
Mas meu Deus. Cara, é incrível. Eu não sei, assim, se o cara realmente fez isso pelo que você tá falando de birrinha.
Eu acho que sim.
Ou se o cara é um tremendo idiota, porque como que quem é um filho da mãe, como que pode competir um concorrente direto com 2 mil reais a menos, cara?
Não dá, cara, não dá. Ou eles estão simplesmente ignorando completamente o Xbox aqui no Brasil, né? E é algo assim...
Ah, mas não tem como...
Não tem. Fazer...
Cara, você ignorar um concorrente é a parada... É o pior erro da história da humanidade.
Não, você pode até dizer, olha, eu não vou comparar o meu videogame com o Wii U, porque o Wii U é diferente. Eu vou comparar com o Xbox One, ok. Cara, até o mesmo preço era aceitável. Apesar de ele ser mais barato lá fora. Mas o grande problema disso daí é a falta de explicação, tanto do governo, quanto da Sony, quanto de todos os envolvidos nisso. Agora, esta semana, vocês estão ouvindo esse podcast, imagina que na segunda, terça-feira, na quinta-feira, nós estaremos numa coletiva de imprensa com a Sony. A Sony convidou a gente vai até lá e a gente vai saber o que que pega. Eu acho que não tem como eles fugirem, cara. Eles chamaram uma coletiva somente para jornalistas e as perguntas vão rolar, cara.
É, então essa vai ser a pauta com certeza, mas até então o que, que a gente pode dizer, cara, que tá sendo uma jogada ridícula da Sony? Porque a gente criticou tanto a Microsoft quando eles começaram com aquela política diferente e tal. Cara, a Sony só dando no meio.
Só dando no meio.
Cara, ganhando muita concorrência, arrebentando pré-vendas lá em cima e agora me faz um negócio desse, cara. E o Brasil... Que tá sendo, acho que é o quarto ou quinto mercado de games no mundo.
Não, eles ignoraram o mercado, assim, não olharam a forma que o mercado tá sendo conduzido agora e não pensaram no quanto eles poderiam dominar o mercado. Pô, eles estão trazendo o PlayStation 4 pra cá pela primeira vez no lançamento, um console da Sony tá sendo lançado no Brasil. E eles estão chegando agora sabendo que o Xbox domina. Pô, vai chegar chutando o balde dessa forma, cara? Não tem sentido algum.
Não, e sabe o que é pior? Você é concorrente. O seu concorrente domina. O que, que você faz? Fode tudo. Aumenta o preço.
É.
Meu amigo.
Não, é simplesmente assim, olha. Não comprem. Né? Estão dizendo pra... A Sony deu um recado claro pra gente. Galera, não compre. Não tem.
E, cara, o que você vê nas redes sociais é boicote a Sony. Isso é assustador.
É assustador.
É assustador porque, cara, a Sony é, tipo, pra nós aqui, né? Não... Sem esse papo de sonista aqui, estamos falando de consumidor,
sim,
certo? A Sony é uma das melhores empresas de first party
de jogos e de hardware.
De jogos, de hardware e de software.
Sim.
Se acontecer isso, se houver esse boicote, e esse boicote, olha só que coisa mais interessante. Esse boicote está sendo comemorado.
Está sendo comemorado.
Você está sabendo disso?
Estou sabendo, cara. Porque lá fora, se acontecer esse boicote, os jogadores brasileiros não vão jogar online. E os caras lá de fora, os americanos, os russos e tudo mais, estão falando que seria ideal, porque os brasileiros fazem muita bagunça no jogo online.
Será que é isso mesmo? Será que, tipo, a galera odeia o Brasil de todas as maneiras?
É uma coisa que eu não sabia. Eu não sabia disso.
É, então eu também fiquei surpreso. E outra, cara, assim, o Brasil sempre dominou, né? Aí chega a porra do Orkut, de repente tem 1 bilhão de brasileiros.
É.
Aí tem o Facebook, de repente tem 1 bilhão de brasileiros. Aonde tiver internet, o brasileiro tá dominando essa
Sim.
porra.
E nos jogos online, eles estão querendo dominar a força, né, cara? Porque eles formam grupos pra zoar o jogo dos caras. Isso eu achei muito engraçado, cara.
É muito bizarro isso. E Ariel, o que que você vai fazer?
Eu queria muito comprar um PlayStation 4. Eu tava me planejando financeiramente, eu deixei de comer durante 3 meses.
Olha aí, musiquinha de tristeza.
Sim, muita tristeza.
Relato, Ariel, relate a sua vida após você saber que o PlayStation 4 ia sair.
Eu deixei de comer, eu comprei pão e água, eu estava me alimentando somente de carboidratos do pão e da água, enfim. E simplesmente, ao saber do preço do PlayStation, do Xbox aqui no Brasil, eu falei, estou no caminho certo. Vou aguardar o PlayStation 4. E aí, quando...
Não, a gente ficou abismado com o preço do Xbox, né, velho? Pá!
Como pode custar tudo isso?
E incrivelmente ele tomou na lata agora com o dobro. E aí todo o dinheiro que eu guardei, eu não sei mais o que eu faço. Eu acho que eu vou comprar uma casa agora, né? Com o valor do PlayStation 4.
Você pode colocar no touch traseiro. Que? Não, é. Você pode, sei lá, investir na bolsa ou alguma coisa.
Pois não, e eu comprei o Vita também pensando no PlayStation 4, olha aí.
Olha aí.
Pois é, me ferrei.
Ariel, eu vou falar um negócio pra você. Eu vou comprar uma passagem, eu vou até o Paraguai e vou comprar um PlayStation 4 pra mim.
Maravilha, cara, maravilha. Acho que a gente poderia, então, fazer diferente. A gente pode ir junto, a gente pode fazer a gravação das nossas viagens e do que vai acontecer com a gente nessa aventura pra trazer o PlayStation 4 pro Brasil.
Porra, cara, ia ser sensacional, velho. Vamos fazer. Nossa, demorou, então. Vamos fazer isso, porque aqui, nessa porra desse país, eu não compro nem fodendo.
Cara, eu, assim, nunca comprei console de maneira correta, indo em loja, porque sempre é o dobro.
Não, peraí. Que frase foi essa, cara?
Qual frase?
Repete essa frase, cara.
Eu nunca comprei console no Brasil de forma correta.
De forma correta?
Ó, Ariel, a forma correta pra você comprar um videogame...
Da forma tradicional, pelo amor de Deus.
Não, a forma correta, porque se você for pra Santa Efigênia, você tá comprando um produto que você não sabe a procedência. Ele vai ser o PlayStation 4, mas eu não sei de onde ele tá vindo, qual é o tipo de garantia. Então eu sempre corro o risco da garantia. Porque, porra, vou pagar o dobro do preço por aí. É a mesma coisa de você comprar em uma loja qualquer e comprar a garantia estendida por toda a vida.
É.
E aí, agora vai ser diferente, cara? Não tem. Com esse preço aí exorbitante do PlayStation 4, não tem outra coisa a se fazer, galera. Ou vocês comprem um Xbox One gastando uma pequena fortuna assim, que daria pra você montar um PC e jogar games da mesma qualidade.
PC incrível.
PC incrível. Ou você deixa de montar dois PCs incríveis pra comprar um PlayStation 4.
Melhor que o do Dory.
Ou simplesmente esperem pelo Steam. O Steam Machine.
Ou compre uma moto.
Ou compre uma moto, vá viajar e esqueça dos games. Porque, cara, não, eu...
Ou compre uma moto, olha só que incrível. Ou compre uma moto, vá até o Paraguai, né? E compre o PlayStation 4.
Mas aí o cara vai ter gasto dinheiro na moto.
Ou você, olha só, tem passagens nesses sites aí, e sites confiáveis, que eu não posso dizer, porque os caras não estão pagando.
Exatamente.
Pra gente, né? Quem sabe se eles pagarem pra gente, a gente fala. Mas aí você vai até os Estados Unidos, você vai pra lugares fodas, você pode comprar o PlayStation 4, voltar e ainda sobra dinheiro, malandro.
Exatamente, cara. Ainda dá pra você chegar aqui e comprar uns jogos. Aqui. Aqui.
Não, compra o jogo lá,
não,
né, velho?
Puta, vai que aqui. Você esqueceu. Ah, puta, esqueci de comprar o Kinect. Vou comprar aqui, tá ligado? Vai sobrar dinheiro.
É, vai sobrar muita grana ainda. Você pode comprar coxinha. E Ariel, e se você... Ariel, em off. Você vai falar do Moacir?
Não vou dar moral pra esse cara, não.
É, porque a galera, pelo jeito, odeia esse cara. Né?
Não, vamos falar. Mas, cara, o incrível de tudo isso é que eu fiquei sabendo que existe uma associação de games no Brasil, que é a AC Games, e de lojistas e tudo mais, e aquele o tal do Moacir, do Jogo Justo, que tanto queria fazer coisas boas pelo Brasil, hoje tá no governo brasileiro.
Claro.
E ele falando um monte de coisa sobre o preço do PlayStation 4. Cara, você acha que esse cara ainda tem culhões pra falar sobre preços e impostos no Brasil?
É uma resposta simples? Não.
E uma resposta complexa? Não também, porque, o cara teve tantas ferramentas, tanto apoio na mão, tanta gente empurrando esse cara.
Cara, as redes sociais, Ariel, estão aí.
Sim, cara. Mas, esse cara um dia...
Olha o que esse cara poderia fazer. Ele tem o poder. O poder é a primeira coisa que disseminar a informação. Esse cara poderia muito bem usar Facebook, Alvanista, enfim, inúmeras redes sociais para disseminar a informação e conseguir algo tangível,
bom,
certo?
Pra todo mundo e não só pra ele.
Exatamente. E agora, o que aconteceu? Onde ele tá?
Ele agora tá no governo brasileiro. Eu não lembro exatamente o que ele faz lá. Pouco me importa também, mas sei que ele tá lá no governo brasileiro e ele é... Ele é diretor dessa associação aí, whatever.
Não vamos ser injustos, saber assim, pode ser que dentro de onde ele esteja ocorra, tipo, várias dificuldades pra poder... Porque, cara, o mercado de games no Brasil, ultimamente, tem movimentado milhões. Sim. Certo? E tá crescendo cada vez mais. Por que que você vai abaixar o imposto de uma coisa que você tá ganhando muito?
Pelo simples fato de que você vai vender...
É uma coisa a se pensar.
Você vai vender vários. Você vai vender vários e vai continuar vendendo. E outra...
Não, é, mas só que você tá vendendo vários, só que o imposto não vai pro bolso do governo, irmão. Você pode diminuir o valor, só que o número de impostos vai ser bem menor.
Mas aí, no lugar da Sony, eu não lançaria meu produto aqui, cara. Eu lançaria uma nota. Eu lançaria uma nota no país inteiro dizendo, olha, nós queríamos lançar o console aqui, nós esperamos até próximo da BGS para trazer esse preço para vocês, mas o governo brasileiro não nos ajudou, nós queríamos e era possível lançar o console a R$1.800, mas o governo nos forçava a lançar por R$4.000. Nós estamos contra isso e não vamos lançar. Pronto, cara, a Sony sairia como a deusa.
É verdade, mas assim, eles ainda têm que estar dentro do mercado, não tem o que fazer. Acontece que a gente tá especulando pra caralho aqui. A gente tá falando que a culpa, uma hora a culpa é do governo, outra hora a culpa é da Sony.
A culpa é dos
então
dois.
Vamos nos comprometer, eu e você, mais você, porque eu tô de férias, tá? Então eu vou estar na praia, certo?
E eu vou estar pegando o trânsito de São Paulo.
Exatamente. A dizer o que aconteceu realmente. Nessa coletiva de imprensa que a gente vai participar, do Combo Infinito vai participar. Provavelmente vamos ter algumas elucidações.
Com certeza, e logo que isso acontecer a gente vai trazer. E muita coisa vai mudar, eu acho. Inclusive, muitos dizem que isso pode ser uma pegadinha do malandro, inclusive o Serginho Malandro possa estar nessa coletiva.
Ah, pegadinha do malandro!
Isso não é verdade. Mas o fato de poder ser uma pegadinha, eu acho totalmente possível, viu, cara? Sabe aquela história do falem bem, falem mal, mas falem de mim?
Mas você, Ariel, você é um cara que não dá pra confiar muito, porque as suas teorias da conspiração já foi no Xbox, já foi na Nintendo, é uma teoria da conspiração geral, né?
Não tem muito target definido, cara, a teoria é pra quem fizer merda. Isso
é uma teoria da conspiração pra qualquer coisa.
Ela é muito versátil, e eu acho que pode sim, cara, imagina, a Sony não, ó, o comunicado da imprensa chegou 2 dias ou 3 dias antes... Deixa eu ver. Dois dias antes do comunicado do preço. Não é à toa. Não é à toa. Eles não chamariam a gente apenas pra pedir desculpa. Eu tenho certeza
que
meu, desse mato sai ainda algum cachorro.
Você acha que vai ter alguma coisa?
Eu acho que sim, cara.
Você acha que tem caroço nesse
Eu acho que tem. Eu acho que tem.
Você acha que tem palmito nessa salada?
Eu acho que tem também, cara. Eu acho que isso vai acontecer na próxima quinta. E se não acontecer na quinta, eles estão ferrados na BGS, cara. Vai acontecer muito protesto.
Boicote geral, manifestações na marginal, tudo.
É, fodeu, tudo, né? Tudo PlayStation 4. Né? As brincadeiras das outras manifestações vão se tornar realidade agora.
É, a galera lá gritando lá fora: ei, Sony, macho e
Bruno. Seria terrível, né, cara? Mas vamos esperar, né? Vamos aguardar aí. Nós não temos... Deu pra perceber também que a gente tem diversas opiniões sobre um mesmo assunto, porque nós estamos ainda atordoados. Nós tomamos um nocaute da Sony e ainda estamos nos levantando.
É verdade, eu não sei direito o que pensar. Eu só sei que eu quero adquirir um PlayStation 4 e com certeza não vou comprar daqui
no
Brasil.
Não, eu também não. Eu ainda continuo com a minha ideia de querer um PlayStation 4, sim. Apesar de gostar do Xbox One mais agora do que antes.
Eu acho que a gente podia comprar os dois.
Não,
né?
Claro, não. A gente vai, a gente precisa ter os dois, isso é fato, mas como escolha pessoal e não profissional, né, eu escolheria o PlayStation 4. Mas é claro que a gente vai ter os dois, até pra ser imparcial, e a gente vai trazer novidades dos dois sempre.
A gente vai ficar pobre.
Isso. A gente vai deixar de trabalhar depois que a gente comprar também, pra gente conseguir trazer todas as informações. E é isso, pessoal, nessa semana trágica pro Brasil na questão dos jogos e muito boa pro mundo, né, que o mundo tá vendendo absurdos e os jogos estão sendo cada vez mais valorizados, inclusive jogos que a gente não gosta tanto, como Pokémon. E a gente termina por aqui o nosso combo de 5 hits na Leptex.
É isso aí, espero que vocês tenham sentido saudade de mim ou não, vocês podem aí responder na enquete. Se vocês preferem Butcherman, ligue 222-4557. Se vocês preferem a Leptex, ligue 222-4556. E Ariel, eu agradeço muito pela audiência da galera. E é isso aí, né? Fudeu, PlayStation aí, 4 mil, ninguém vai comprar essa merda, vai falir só.
Só no Brasil. E a Leptex continue aproveitando as suas férias, a gente vai dando conta
muito
aqui.
Obrigado.
E nós tivemos a nossa melhor semana de todos os tempos. Não deixe de comentar. Não deixe de comentar, enviem seus e-mails. A gente tá esperando o primeiro e-mail. Até agora, a gente vai colocar no nosso mural o primeiro e-mail.
Você pode ser a primeira pessoa na história a enviar um e-mail pro Combo Infinito.
Não que isso queira dizer muita coisa. Um abraço, até a próxima segunda e tchau.
Nada. Até mais, abraço. Acabou de fechar a página sozinho. Isso é uma coisa muito importante. Que deve ser tão importante assim. Aqui,
a página aqui, fechou sozinha.
Fechou sozinha, né? Você olha pra ela, tipo, acho que eu já tô com alguma parada no olho que eu tô controlando as páginas.
Boa!
Meu computador tem vida própria. Pegue no bumbum. Agora mexe. Mexe. Pegue no compasso. Pegue no bumbum. Pegue na copa, agora pegue.
E aí? Yeah.
Pode ir?
Pode.
Você não fala francês, né, Ariel?
Não falo, cara.
Eu vou aportuguesar pra você, pra que você possa entender, tá?
Ok. Pode falar.
Beleza. É uma empresa que sempre está a correr riscos.
Calma. Calma. Fala a Nintendo antes.
Tá bom. Beleza, pode ir?
Pode.
É o Castar? Não. É Pokémon?
Pokémon, verdade.
Tem que pegar.
Você quer o Link?
Que é o Link? Não. Peraí.
É o Charizard?
Hum?
Você quer o Charizard, então?
Se eu quero o Charizard?
É, porque você queria o Link, eu achei que você tava falando de Zelda.
Oh! Catapum! Catapum! Meu Deus, cara!
Eu achei que você ia fazer a piadinha dessa.
Não, eu não faço esse tipo de piadinha, né? Ai, meu Deus, tá abrindo o Explorer. Não, para, por favor.
Tá abrindo o Explorer, mano.
Não, please don't. Aí.
Acabou a gravação.